Meus companheiros e minhas companheiras, meu boa tarde para todas e todos vocês. A escola, a graduação, a pós-graduação, o mestrado e o doutorado, nobre deputado Zé Patriota, dos sofistas, estão crescendo nessa casa. Na verdade, eu estou me recusando a debater com fake news, com mentiras, com calúnias. É? Então, eu estou me recusando mesmo, porque acho que eu não quero perder tempo com isso. Negar aqui que a transposição do Rio São Francisco, um projeto de Dom Pedro, que iniciou e avançou muito com o governo Lula e Dilma, dizer aqui que o PT defende o aborto, etc., isso faz parte daquele último governo que governou o Brasil, que dizia que a terra era plana, nobre deputado Feitosa, que era contra a vacina, com a responsabilidade de mais de 700 mil brasileiras e brasileiros, que abandonou os Yanomamis, um verdadeiro genocídio contra os povos originários, um governo que defendia a arma, vamos fuzilar petistas, que estimulou o uso da violência, a descredibilidade internacional, de respeito internacional. Aí vim falar aqui, na verdade, eu não quero perder meu tempo, não. Até porque hoje, presidente, o meu pronunciamento, que eu queria não só fosse também registrado e publicado no Diário Oficial, vou falar sobre uma questão da mais alta relevância para o nosso Brasil, que é meu pronunciamento sobre o marco temporal. O Brasil foi invadido e tomado dos indígenas do Brasil. Essa é a verdadeira história que realmente precisa ser contada. Massau Tapuaí, líder guarani, assassinado em 1983. O marco temporal, este absurdo inconstitucional aprovado pelo Congresso, determina que uma terra indígena só pode ser demarcada se for comprovado que a área ocupada pela comunidade em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Por esse entendimento, os povos expulsos de suas comunidades, estes, desta data, perderam o direito à terra. Na sexta-feira, o presidente Lula, isso sim, o presidente da República, vetou o principal texto do projeto de lei que estabelecia a data de promulgação da carta como marco para demarcação de terras indígenas, matéria já apreciada e negada pelo STF. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, PSDB Minas Gerais, disse não acreditar que os trechos vetados sejam analisados ainda este mês pelos parlamentares, mas que existe uma tendência do parlamento a derrubar a decisão presidencial. Mas, presidente, a luta por este direito dos indígenas, que pensávamos encerrado com a decisão do STF em setembro, segue agora para um novo embate com a poderosa bancada ruralista do Congresso Nacional. Atualmente, a bancada do agronegócio corresponde a 303 deputados federais, 59% do total, e 50, que significa 61% dos senadores. Tem votos e retórica radical em seu entorno. Joga, inclusive, com ameaças tipicamente bolsonaristas para impor o marco aos povos originários, lobby pesado. Na semana passada, o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, em Minas Gerais, Fábio de Sales Meireles, filho, afirmou que, caso o marco temporal seja derrubado, poderia ocorrer uma revolução no país e um encarecimento no preço dos alimentos. Ele não explicou como isso ocorreria, mas deixou claro que o lobby da soja opera fortemente em Brasília. Queria mostrar a força de um setor sem qualquer empatia, tolerância ou entendimento em relação à questão indígena. O lucro a qualquer custo, inclusive à custa da degradação do meio ambiente, sempre falará mais alto a um setor que, em 2022, deixou o país sem arrecadar quase 60 bilhões em impostos, cujo valor da desoneração é o dobro do concedido à cesta básica. Sujeiros também abocanharam mais da metade do crédito destinado ao campo. Se o agronegócio tem um peso enorme nas exportações brasileiras, com contribuição significativa para o PIB, também parte dele é um problema. O relatório, o custo da soja para o Brasil, renúncias fiscais, subsídios e isenções da cadeia produtiva, lançado no dia 17 de setembro, reforça o papel concentrador desse grão na disputa por terras, financiamento e benesses. E, em meio à discussão sobre a reforma tributária, propõe que sejam repensados os subsídios do setor. É como se ainda vivêssemos sob os ciclos do Brasil colônia, com a soja no papel de monocultura e que, além disso, contribui para a devastação das florestas e atrapalha os planos de reindustrialização do Brasil ou mesmo um projeto de desenvolvimento sustentável. Mas os ruralistas, especialmente o pessoal da soja, sempre quer mais, principalmente mais terras para plantar. Enquanto isso, na outra ponta, presidente, temos aqueles aos quais os ruralistas, dentro e fora do Congresso, se opõem, os povos indígenas. Organismo de Defesa dos Povos Originários tem insistido que votar contra o marco temporal é votar pela vida. Não apenas os dos povos originários, mas de todos nós, brasileiros, incluído os que plantam soja, pois, como afirma o pensador Anthony Kennel, se errarmos nós, os povos indígenas, que estamos ameaçados de ruptura, de extinção. Hoje, estamos todos diante de uma eminência de que a terra não suportará nossa demanda. Esses povos, como afirma o Grand Prince, possuem uma relação muito particular e distinta com os territórios em que habitam. Na cosmovisão de muitas populações, os rios e as montanhas, as cavernas, as florestas têm lugares específicos e ajudam o povo a entender e a encontrar seu lugar no mundo. Por isso, retirá-los de certos locais, contaminar rios, demolir morros e abrir estradas é tão danoso para a cultura desses grupos. Com a aceitação da tese do marco temporal, as terras indígenas ficariam ameaçadas e diversas aldeias e comunidades começariam a lidar com grandes obras como hidrelétricas, superlotação e crimes, como a exploração do trabalho escravo, exploração sexual, infanto-juvenil, caça e pesca ilegal. Isso ameaça a vida e cultura dos indígenas, seu tecido social e as relações com seus ambientes e, num grau acima de suas vidas. É por isso que precisamos tanto proteger as terras indígenas e exigir demarcação sem garantia de seus territórios. Os povos indígenas terão muitos problemas para garantir sua sobrevivência e a manutenção de suas culturas. Mas, presidente, neste momento já agudo da crise climática que o Amazonas enfrenta, uma seca terrível e tragédia ambientais se sucede em macabra frequência, não custa lembrar o papel dos indígenas nesse processo de proteção dos ecossistemas brasileiros. De acordo com o projeto MAP Biomas, nos últimos 30 anos, apenas 1,6% de toda a perda da vegetação nativa ocorrida no Brasil aconteceu dentro de terras indígenas, mostrando que esses espaços proporcionam um alto nível de proteção às nossas florestas. Não podemos colocar isso em risco. Aceitar a tese do marco temporal vai provocar uma corrida pelos recursos das florestas, ameaçando a vida e a biodiversidade do nosso país. E não podemos esquecer do papel fundamental que a Amazônia, em especial, desempenha no cenário de crise climática em que vivemos hoje, estocando carbono que, de outra maneira, seria lançado na atmosfera e agravaria a ocorrência de eventos extremos por todo o mundo. Por isso, o mundo olha com atenção às políticas ambientais do Brasil e o péssimo desempenho do governo Bolsonaro nesse quesito já tem causado impactos significativos para a política e economia de nosso país. Nosso papel como parlamentares, preocupados com a perpetuação da nossa espécie, todos os cidadãos e cidadãs deste país, incluindo até mesmo o agronegócio, que procura se modernizar pela produtividade e não pela devastação de áreas, devemos se unir contra o propósito de parte do Congresso em ressuscitar o marco temporal, até mesmo derrubando o veto presidencial, porque está em jogo é uma cultura de saberes ancestrais, de forte ligação com a natureza, de pensamento e de uma economia plenamente sustentável. Precisamos ampliar nosso horizonte para concluir e aceitar a história dos povos indígenas no Brasil. Não começa em 1500 nem em 1888. Os povos originários chegaram a esta terra antes mesmo de essa nação de tempo ser inventada. Nós somos herdeiros dos primeiros pés que pisaram nessa terra e nosso tempo não pode ser medido ou determinado por relógios e calendários que tentam ignorar nossa trajetória ancestral. Devemos ter em mente que o que está em mensagem da articulação dos povos indígenas do Brasil, diferente da forma como os latifundiários, grileiros, exploradores lidam com a terra que eles usurparam e destruíram, nós, povos indígenas, temos uma relação profunda, espiritual e ancestral com nossa terra. Sem terra, não há vida para nós. Nós não exploramos nosso território para lucrar, mas para nos alimentar, manter nossa cultura e preservar nossas tradições e espiritualidade. E mais, os povos indígenas foram reconhecidos em mais de uma ocasião como os membros guardiões das florestas. Nossos territórios são preservados. Onde há terra indígena, a floresta permanece em pé, a água pura e fauna viva. E isso beneficia todo mundo, principalmente quando as crises climáticas e ambiental ameaçam a própria sobrevivência da humanidade. Respeitar os direitos indígenas é respeitar a vida. Também é entender que nosso principal problema neste momento, diante do aquecimento global, não é o desenvolvimento a qualquer custo, mas a proteção dos nossos recursos naturais e de seu aproveitamento sustentável e racional. A luta contra o marco temporal também é uma luta pelo futuro de nossa espécie. Caso contrário, veremos ainda mais sentido trágico, na sentença do antropólogo Claude Lévi-Strauss, segundo o qual o mundo começou sem a humanidade e acabará sem ela. Lutar contra o marco temporal, presidente, é, portanto, lutar por uma visão de mundo que leve em conta a permanência da vida sobre a Terra. Muito obrigado, presidente.